E hoje é o dia da nossa última entrevista da nossa série Mundo Virtual. E vamos conversar com o doutorando em sistema de computação e também atua na área de inovação. Vamos conversar com Alexandre Montanha. Senhor Alexandre, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes. Novamente um prazer participar do seu programa aí.
A nossa conversa de hoje é sobre inovação, exatamente uma área que o senhor atua. E o ser humano está acostumado hoje a conviver com a tecnologia da informação em quase tudo o que ele faz. Diferente, por exemplo, se eu fizesse uma comparação com 40, 50 anos atrás. Aonde vai parar essa inovação e quais são as novidades que o ser humano vai ter que começar a se adaptar daqui para frente em relação à tecnologia da informação e o cotidiano?
Então, Gilson, o que está acontecendo é o seguinte. Há pouco tempo atrás, inclusive numa outra entrevista, nós discutimos a respeito de como as pessoas estavam interagindo sobre esse avanço tão rápido da tecnologia, né? E como esse impacto estava afetando o dia a dia das pessoas. O que a gente observa hoje é que a tecnologia ela se adaptou a essa nova geração e a geração também a ela. Então, o que a gente tem hoje é um ambiente onde a tecnologia ela participa de uma forma com que a gente nem percebe que ela está acontecendo. Por exemplo, há tempos atrás, né, numa outra entrevista, quando a gente falava sobre computação na nuvem, né, ou falava de um nome de um determinado aplicativo, as pessoas, nossa, o que é isso? Né? Ainda existem pessoas que se utilizar algum tipo de jargão técnico, né, ela não consegue associar uma coisa a outra. Mas hoje, com a disponibilidade de tanta inovação tecnológica na mão ali, né, no celular, você usa todos esses recursos de forma inconsciente. Porque o que as pessoas estão procurando é conforto, né? Ela quer economizar, ela quer inovar, ela quer se divertir. E ela recebe, por meio de informações de redes sociais, sobre informações a respeito de inovação tecnológica que podem contribuir nesse sentido. Né? Então eu vejo o seguinte, a computação ela é ubíqua, ela está em todo quanto é lugar. Né? A gente está em meio a diversas coisas sendo apresentadas constantemente. E vai parar? Eu acho que não vai parar. Né? Nós temos um lançamento fantástico que está acontecendo agora do Google, né? Oferecendo um carro autômato. Não precisa de volante, não precisa de nada, ele se orienta no trânsito. Então eu acredito que a comodidade, né, e todo esse tratamento de informação, ela é infinita. Eu acho que nós só temos agora que pensar na dificuldade que as pessoas que criam filmes de ficção científica vão ter agora para inventar uma coisa nova que a gente não esteja vivendo.
Agora vou falar um pouquinho do outro lado. Existe essa inovação que vira ficção científica e tem um ser humano no dia a dia que nem sempre sabe usar ou tem o conhecimento da carga de ferramentas que ele tem na mão. Vamos precisar qualificar esse ser humano? Quando nós vamos ter um ser humano que poderá aproveitar, inclusive para a organização da sua própria vida, para organizar o seu dia a dia, poder utilizar muito bem de forma consciente todas essas ferramentas?
Sim. Aí chega um outro momento, né? Eu imagino que isso é um problema cultural. Eu tive a oportunidade de conhecer outras culturas, outras pessoas de outras partes de outros países, né, que tem uma concepção um pouco diferente da nossa sobre a aplicação de tecnologia para resolver problemas do dia a dia. Né. Eu ainda entendo que as coisas são naturais, mas assim como a nova geração, a geração Y, né, ela tá envelhecendo, isso está sendo transferido para as próximas gerações e também para aquelas pessoas que não tinham o hábito de utilizar a inovação tecnológica. Né. Mas nós temos hoje, por exemplo, robôs que fazem limpeza de casa, né? Nós temos robôs que estão cuidando de velhinhos. E nós temos muita coisa que chega e se aproxima das pessoas e deixa isso de maneira muito mais facilitada, muito mais acessível. Mas a grande questão é nós precisamos mudar um pouquinho a parte da cultura. Por exemplo, vamos para a área empresarial, a indústria, né? O que hoje nós temos de investimento no departamento de inovação dentro dessas empresas? Né? Geralmente somos seguidores, ou seja, algo que foi criado em outro país, que deu certo lá no Japão, que deu certo lá nos Estados Unidos, então vamos começar a aplicar aqui porque a gente precisa fazer um tipo de adaptação e começar a ganhar dinheiro com isso. Mas a cultura de investimento, de inovação, de criar as próprias soluções ainda está um pouco aquém. Né? Eu acho que nós hoje estamos em pé de igualdade para desenvolver produtos que satisfaçam as nossas necessidades. Para isso, a gente precisa de investimento em leitura, investimento de mais tempo em estudo, né, do que somente entretenimento com redes sociais, por exemplo. Certo?
Pelo que o senhor coloca, tem um dado interessante. Quer dizer, nós temos na nossa região alguns problemas que são exclusivamente nossos ou que deveriam ser resolvidos por um desenvolvimento de um sistema nosso, de um software nosso, por exemplo.
Exato, exato. Tem uma convergência agora muito legal de dados com tecnologia que pode ser muito explorado por nós aqui na nossa região. E Maringá e essa região nossa aqui tem uma propriedade muito bacana, Gilson, que nós temos muitos programadores, muitos desenvolvedores extremamente inteligentes e capazes. Tanto é que grandes empresas de software de outras regiões estão vindo para cá. Então nós temos que fazer com que os empresários e indústria façam investimentos nesses projetos que estão sendo criados aqui na região, que são muito promissores. Nós temos uma capacidade intelectual muito forte aqui. Então eu acredito que a gente possa realmente desenvolver as nossas próprias soluções. Por exemplo, existe algo hoje que está em destaque, que está em evidência, que é o processamento de sinais, né, de imagem. Por exemplo, reconhecimento de face. Né, autenticação por biometria já está um pouco ultrapassado, mas nós temos a identificação de veículos, os projetos de cidades inteligentes, né, nós temos muita coisa que podemos criar, que são específicos para a nossa região, né, e ganhar dinheiro com isso.
Agora, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que costuma ser muito comum em relação a outras áreas. Aquela história de que santo de casa não faz milagre. Tem muito empresário que ainda aposta no que importa, muito mais pela fama ou por ser de fora do que talentos nossos aqui.
Infelizmente, isso aí é uma verdade. Né? Existem muitas empresas legais aqui em Maringá e muitas pessoas muito boas que vão embora. Aí elas fazem um grande sucesso lá fora. E puxa, que bacana aquele cara está lá fora, né? Nos representando, mas ele poderia estar nos representando aqui em Maringá. Né? Nós temos aqui em Maringá, Gilson, para você ter ideia, profissional que vai dar palestra nos Estados Unidos e ensinar como programar. Pessoal que é muito, muito, muito bom. Então, esse é um alerta aí, né, para as empresas de Maringá, as indústrias da região, né, estarem mais atentas a esse potencial humano que nós estamos desenvolvendo aqui e investir nisso, investir em empresas de inovação. Nós temos tudo para dar certo nesse sentido. Existe aí uma preocupação com crise e tudo mais. Eu penso o seguinte, nós não precisamos nos preocupar com essa crise, nós temos que nos preocupar com o nível de conhecimento que nós temos hoje armazenado e o que a gente está fazendo com ele, em relação ao conhecimento, né, de outros países. Porque hoje nós estamos num mundo globalizado. Se a gente conseguir desenvolver problemas, resolver problemas a nível mundial, globalizado, nós podemos ficar livres de qualquer tipo de onda negativa, financeira, econômica, que vier pela frente.
A tecnologia da informação deveria sentar na mesa para discutir as diversas áreas que existem numa cidade e poder dar soluções para ela? Tem muitas questões nossas aqui que falta colocar a tecnologia da informação para sentar junto, para buscar soluções?
Sim, sim. Com certeza sim. Tanto é que eu estou envolvido em alguns projetos de cidades inteligentes, né? De cidades que resolvem o trânsito, de cidades que resolvem um problema de atendimento, de cidades que resolvem segurança. Para você ter uma ideia, tem software desenvolvido aqui no estado, né, que consegue identificar, por exemplo, disparos de arma de fogo a 300 metros de distância e ainda falar qual o calibre dessa arma. Então eu posso, por exemplo, identificar qualquer tipo de atividade criminosa nesse sentido utilizando um software de processamento de sinais. Né? Então tem muita coisa, Gilson, que a gente pode estar fazendo.
Deixa eu aproveitar um pouquinho esse exemplo, queria explorar um pouco ele. Uhum. E queria que você me explicasse um pouquinho. Eu tenho, então, hoje uma ferramenta que pode detectar um disparo de arma de fogo com o calibre dela, inclusive, num raio de 300 metros, que eu posso instalar numa cidade, instalar numa periferia, por exemplo, no espaço.
Isso é uma solução para uma cidade. Uma outra solução, Gilson, nós temos aqui, sendo desenvolvido para projetos de cidades inteligentes, né, que é de aglomeração. Por exemplo, agora tem protesto, né, nós temos problema com droga, então você pode fazer o monitoramento, né, de imagens de forma inteligente, né, o monitoramento de trânsito, que nós temos um trânsito caótico. Não é aqui, o exemplo não é Maringá, mas no Brasil todo, é muito veículo para pouca via. Né? Então, como fazer para resolver esse tipo de problema? Esses projetos de cidades inteligentes estão sendo desenvolvidos no Brasil inteiro, mas no estado, em Maringá, aqui nós temos diversos profissionais que resolvem isso também. Né?
Então, isso tudo está nas nossas mãos, e é desconhecido e poderia ser desenvolvido e se gerar eficiência.
Exatamente. Né? Eu acho que nós temos que fomentar mais eventos de inovação tecnológica, não falar mais somente de soluções de automatização de processos administrativos. Nós temos que pensar em soluções inteligentes para, por exemplo, descarte de material, lixo, segurança, né, a parte social, a parte de tratamento de dados. Disso, nós temos uma coisa agora chamada Big Data. Você imagina a quantidade de informação que nós, a população de Maringá, por exemplo, gera durante um ano, né, em transação financeira, né, em celular, em rede social, e-mail, documento, é muita coisa. Agora imagine uma aplicação que possa administrar e tirar conhecimento dessa, de todo esse volume de dados. Nós temos isso hoje disponível, né, em termos de poder computacional, em termos de armazenamento. Hoje é possível você criar os Big Data e extrair informação para conseguir agregar os recursos extraídos para projetos de cidades inteligentes.
Senhor Alexandre Montanha, o tempo é curto, o tema é instigante, mas nós temos que encerrar nossa conversa. Muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu agradeço novamente, estou disponível. Obrigado.
Conversei com o Alexandre Montanha, que ele é doutorando pela Universidade de Sevilha em Tecnologia da Informação. Ele também é atuante na área de inovação. Conversamos um pouquinho sobre as possibilidades que a tecnologia da informação pode trazer para soluções nas cidades inteligentes, por exemplo, que é alguns dos aspectos que o senhor Montanha destacou na sua fala agora, nessa segunda parte da entrevista.